Bizet Hashem da Flamed Hei, Tatadish Baba Kama, olá pessoal, shalom aleichem a todos. Estamos da Flamed Dalet Amud Bey, na 18ª linha de baixo, começando uma nova Mishnah, Yesh Chayav Amaseh Shoro, o Patur Amaseh Atzmo. Outro assunto, tem situações que quando um boi que pertence à pessoa causa um dano, a pessoa tem que pagar por esse dano. O Patur Amaseh Atzmo, e se a pessoa tivesse feito o mesmo dano, ele estaria isento de pagar. Patura Maseh Shoro Vechayav Maseh Atzmo. Tem o oposto também. Se vocês, quando o boi ou outro animal causa o dano, o dono não tem que pagar. Mas se ele próprio faz o dano, a própria pessoa, ele tem que pagar. Quais são esses casos? Shoro Shebiesh, um boi que pertence a Reuven, agrediu Shimon. Shimon sofreu danos e também sofreu vexame, vergonha, por causa dessa agressão. Então o dono do boi tem que pagar pelos danos, mas não tem que pagar pela vergonha. Eu cheguei a Israel, já se Reuven próprio tivesse agredido Shimon dessa forma, e Shimon passou vexame, sofreu danos também, Reuven tem que pagar pelos danos e também pela vergonha, o pagamento de Boshet. Então esse é um caso que quando o boi causa um dano, ele não tem que pagar. Quando ele próprio causa o dano, ele tem que pagar, no caso, a vergonha. Patur. Reuven tem um boi e tem um escravo. O boi de Reuven cegou o olho do escravo, ou derrubou o dente do escravo. Patur. O dono do escravo não tem que libertar o escravo. Se o próprio dono cegou o escravo, ou derrubou um dente, ou causou uma outra agressão parecida, o dono tem que libertar esse escravo. Assim a Torá fala, é a lei. Então é outro caso, quando o boi faz algo, o dono não tem que se responsabilizar por isso, mas quando ele próprio faz, ele tem que se responsabilizar pelos próprios atos dele. Shoro shechaval be'aviv u'be'imo chayav. Viu shechaval be'aviv u'be'imo patur. Um caso interessante, quando um boi de Reuven agride o pai ou a mãe de Reuven, Reuven tem que pagar pro pai e pra mãe pelos danos. Se Reuven próprio agrediu o pai ou a mãe dele, uma vez que ele tem pena de morte por isso, ele não tem que pagar pelo dano. A regra de Karmelei Bederabaminei, um assunto que a gente viu algumas vezes no nosso shiurim, quando a pessoa faz um ato, como no caso de Reuven, ele agrediu o pai dele, ele se obrigou a duas coisas, também pena de morte e também pelo pagamento do dano. Ele recebe o castigo maior, ele recebe a pena de morte e não tem que pagar pelo dano financeiramente. Um boi de Reuven queimou cereais de Shimon. Reuven tem que pagar para Shimon. Tanto isso aconteceu durante a semana, no Shabbat, não faz diferença. Se o próprio Reuven foi no Shabbat, queimou os cereais de Shimon, uma vez que Reuven tem pena de morte, Reuven não tem que pagar pelos cereais. Ele recebeu o castigo maior. Isso fala a nossa Mishnah. Rabbi Aval ensinou uma braita na frente de Rabbi Yohanan. Fala a braita. Com relação a todos os trabalhos do Shabbat, a pessoa que fez um trabalho proibido com a intenção de causar um estrago, de destruir algo, ele não tem os castigos do Shabbat, com exceção de dois trabalhos que a gente vai explicar logo mais. Então, quando a Torá proíbe a pessoa de fazer trabalhos do Shabbat, Melechet Machshevet Asra Torá, a Torá proibiu trabalhos profissionais, um trabalho planejado que tem uma vantagem. Isso é proibido no Shabbat. O Shabbat não é um dia de tirar vantagem do material, fazer trabalhos materiais, produzir, fabricar, consertar, etc. Não. O Shabbat é um dia do descanso. Se a pessoa que fez um trabalho proibido no Shabbat com a intenção de causar um estrago, ele não está produzindo, consertando, não existe uma vantagem de material, então ele não fez nada proibido no Shabbat. Colômica, Clim, Turim. Com exceção de dois trabalhos, rover uma vira. A Torá proíbe a pessoa de tirar sangue no Shabbat. Por exemplo, a pessoa tirar sangue para se curar é proibido. Fala A Braita, mesmo que a pessoa ele causou uma fratura, ele agrediu alguém com a intenção de causar um estrago, ele transgrediu o Shabat. Ele tem os castigos do Shabat. Rovel, a pessoa faz um, causa uma fratura ou machuca alguém com a intenção de estragar, é a mesma coisa do que se ele estivesse tirando sangue. Mesma proibição, fala a Braita. Uma vira, a pessoa que queima no Shabat, também é proibido. Normalmente quando a pessoa queima, ele queimaria ou para esquentar a casa, para fazer carvão, etc. Isso é proibido no Shabat. Para ele falar, a Braita, mesmo que a pessoa queimou para destruir, causar um estrago, também é proibido no Shabat. Tanto quanto se a pessoa tem uma vantagem. Essa é a proibição de Rabi Aval, conforme Rabi Aval, isso que a Braita disse. E a fonte disso se aprende de Psukim, no tratado de Shabat. Amalei, falou Rabi Yohanan, Poktane Lebra. Se você quer ensinar assim a Braita, saia daqui. Ensine em outro lugar. Não é isso que a Braita quis dizer. Rovel uma vira na Mishnah. O texto correto da Braita não é esse. Conforme Rabi Yohanan, todos os trabalhos proibidos no Shabat, que a pessoa fez com a intenção de causar um estrago, mekarke, a pessoa não tem os castigos. Inclusive, rover, inclusive mavi, inclusive quando a pessoa fere, ou a pessoa queima, dá no mesmo. A pessoa que bateu em outro com a intenção de causar um estrago, não transgrediu o Shabat. Então, fala Rabi Yohanan, é a mesma coisa quando a pessoa queima e causa um estrago, ele não transgrediu o Shabat. Dentro de celular Mishnah, se você quiser dizer que a Braita quis dizer alguma coisa com relação a Rover e Mavir, esses dois trabalhos, Rover betzarich le kabo, Mavir se betzarich le afro. O que a Braita quis dizer, no máximo, fala Rabi Yohanan, é quando a pessoa ele causa uma ferida para tirar sangue, para dar para o cachorro. Então a ferida própria é um estrago. Ele não quer a ferida por si só para nada. A ferida é um intermédio para a pessoa tirar sangue e dá para o cachorro dele beber esse sangue, digamos que é um remédio para o cachorro. Então isso é proibido, fala Rabi Yohanan. Ou a pessoa que queima para receber as cinzas, coletar as cinzas da queima. A queima própria é um estrago. Ele não quer a queima por si só para nada. A queima é um intermédio para ele poder coletar as cinzas. Então é uma vantagem. A pessoa tirar sangue da ferida para dar para o cachorro, existe uma vantagem aqui, fala Rabi Yohanan. Com a pessoa que queima para coletar as cinzas, também existe uma vantagem. Isso é proibido no Shabat, fala Rabi Yohanan. Mas a pessoa fez algo 100% em nome do estrago, não transgrediu o Shabat. E Rabi Aval discutiu. Tanan, a nossa Mishnah aprova contra Rabi Yohanan, fala a Gemara. Shorou sheidliket agadish be Shabat, chayav. Viu sheidliket agadish be Shabat patura. A Mishnah diz que quando um boi de Reuven queima os cereais de Shimon, Reuven tem que pagar. Quando o Reuven próprio queima no Shabat os cereais de Shimon, uma vez que Reuven tem pena de morte, não tem que pagar. Vektane Udume de Shorô. Aparentemente o que a Mishnah quis dizer é que, da mesma forma que o boi causou o dano, também a pessoa causou o dano. Mas Shorô de Lokabaele, Afuname de Lokabaele, começamos na meter em cima. Assim como quando o boi queima esses cereais, ele não queimou para tirar vantagem disso, simplesmente queimou. Então se entende que é a mesma coisa quando a pessoa queimou os cereais de Shimon, ele queimou, não para tirar uma vantagem, pelo contrário, para fazer um estrago. Bektane Patur, Preshur Domenafshon. E mesmo assim a Mishnah fala que ele não tem que pagar pelos cereais, por quê? Porque ele tem pena de morte. O que se vê daqui? Como Rabi Aval, quando a pessoa ele queima com a intenção de estragar, ele transgrediu o Shabat, tem pena de morte. Rabi Yohanan diz que não, somente quando a pessoa queima para tirar uma vantagem. Fala, alô, não tem prova da Mishnah? Chorou do Medidei, talvez o que a Mishnah veio dizer é o contrário, que assim como a pessoa causou o dano, dessa mesma forma o boi também causou o dano, queimou os cereais. Maud e Kabaylei, assim como quando a pessoa queimou, no caso da Mishnah, conforme Rabi Yohanan, ele fez isso para tirar uma vantagem, af chorou de Kabaylei, também o boi queimou os cereais para tirar uma vantagem. Quando a pessoa queimou para tirar uma vantagem, então todos concordam que a pessoa transgrediu o Shabat e pena de morte. Pergunta na Eichmashgah Adla, qual seria um caso que o boi queimou os cereais para tirar vantagem disso? Amalei Rav Avia, Eichmashgah fala Rav Avia o seguinte, Bechor Piquer é um boi astuto. Shataru Neshichah Begabó, Bekabai Lemitre Veigandre Bekutma. O boi, ele sofreu picadas de insetos nas costas dele, ele quer se coçar, Então ele não tinha nada para se coçar na situação. Ele queimou os cereais de Shimon para se coçar com as cinzas vão aliviar a coceira. É um boi esperto. Então o boi queimou com a intenção de tirar uma vantagem. O Meleia Dina, como você sabe que essa era a intenção do boi? Porque é um caso específico que imediatamente depois da queima, o boi não pensou duas vezes, imediatamente ele rolou nas cinzas para passar a coceira das costas dele. O Mika que é ligado na pergunta, mas existe um boi assim? Um boi tão astuto? E existe sim, da altura de Rava Beira Fapa, com o boi que pertencia a Rava Fapa, da Kaibilei Rinrin, Airupat Kilenezaita Vechate Shikra Veitsi. Era um boi que tinha dor de dente. E o boi entrou no reservatório de cerveja de Rava Fapa, os barris, abriu um barril, bebeu a cerveja para que o álcool tire a dor de dente dele. Isso aconteceu, então se vê que o boi, com o instinto de sobrevivência dele, consegue fazer essas coisas, consegue entender soluções para os problemas dele. Então, o que a Mishnah veio dizendo, em outras palavras, é que a pessoa, ele queimou os cereais com a intenção de tirar vantagem disso. Ele quis, por exemplo, coletar as cinzas. No Shabat, tem pena de morte, não tem que pagar pelos cereais, porque Kamlei Bedravamine recebe o castigo maior. Amru Rabanan Kamedrav Papa. Os sábios perguntaram para Fapa, Mimatsi Tamar Shirodu Medidei. Como você pode dizer que a Mishnah foi escrita dessa forma? Que o mesmo caso que a pessoa causou um dano, é a mesma forma que o boi causou o dano. Daktane Shorosh Shebiesh Patur, viu Shebiesh Hayaf. A Mishnah disse também que quando um boi de Reuven agrediu Shimon e envergonhou Shimon, Reuven não tem que pagar pela vergonha de Shimon, só pelos danos físicos. E a Mishnah fala que quando o próprio Reuven agride Shimon e envergonha Shimon, Reuven tem que pagar também pela vergonha. Chorou do Medidei, Nitkaven Lebaesh, Eichemashkarhadla. Se o caso é que Reuven ele tem que pagar pela vergonha, sempre que ele teve intenção de envergonhar Shimon, fala Agmará agora. Então, pelo raciocínio da Agmará de antes, o boi também fez da mesma forma, agrediu Shimon com a intenção de envergonhar Shimon. Onde se vê um boi que tem a intenção de envergonhar alguém? O boi tem a intenção de agredir, não de envergonhar. Que gonde nitkaven nazik, demar mar nitkaven nazik, afapish não nitkaven lebaish. Fala Agmará, não é isso que a Mishnah veio dizer. Reuven teve a intenção de agredir Shimon, e ponto final. Não teve a intenção de envergonhar Shimon. Mas uma vez que ele teve a intenção de agredir Shimon, ele está obrigado a pagar pelos danos e também pela vergonha. O boi teve a intenção de agredir Shimon e acabou envergonhando. O dono do boi não tem que pagar pela vergonha de Shimon. Isso que a Mishnah veio dizer. O fato da pessoa ter intenção de agredir já obriga ele a pagar também pela vergonha da vítima. Assim explica a Gemara até agora. Não tem prova da Mishnah, nem a favor de Rabi Yochanan, nem contra Rabi Yochanan. Rava mar matnit beshogeg. Porque o detalhe de Bechisca, Rava explica a Mishnah diferente também. Não é necessário falar que Reuven que queimou os cereais, ele tem pena de morte. Ele fez isso sabendo que estava fazendo algo proibido. Não é necessário falar isso, fala Rava. Mesmo que Reuven, ele não sabia que estava fazendo algo proibido no Shabat, ele não tem pena de morte, mesmo assim ele está isento de pagar pelos cereais de Shimon. Por quê? Por causa da Braita. Da Yeshiva de Hiskia. Ditana de Behiskia fala a Braita, Maki Adam Maki Beima. A Torá associa uma situação que a pessoa mata um animal ou a pessoa mata uma outra pessoa, lo aleno. Com relação ao que a Torá associa, Ma Maki Beima, lo hilakta ba ben shogeg ben mezid, ben mitkaven, eshe mitkaven. Assim como quando a pessoa mata um animal, ele tem que pagar por esse animal, tanto se ele fez isso por querer, sem querer, sabendo que estava fazendo proibido, sem saber que estava fazendo algo proibido, tem que pagar. Adam o Adelam, a pessoa é responsável por todos os atos dele. Bedele Heridá, ou se a pessoa estava descendo de uma escada ou de um telhado e caiu no animal. Oldele Haliá, a pessoa estava subindo na escada, subindo no telhado e acabou caindo no animal, matou o animal. Ou a mesma coisa com relação a um machado, ele abaixou o machado e o ferro voou, matou o animal. Ou ele estava levantando o machado e acabou atingindo o animal que estava atrás dele, matou o animal, não faz diferença. Lepotru mamon, elalechaivou mamon. Não para isentar ele do pagamento, não faz diferença para obrigar ele a pagar, tem que pagar pela morte desse animal. Essa é a lei com relação ao animal. Avma que Adam, mesma coisa com relação a pessoa que matou outra pessoa. relação ao quê? Lotachlok bo ben shogeg lemezi, ben mitkaven lechem mitkaven. Não faz diferença a pessoa tem pena de morte ou não. Matou por querer, matou sem querer. Medere ferida. Ou a pessoa que estava descendo do telhado, matou sem querer, acabou caindo numa outra pessoa e matou ele. Ele é exilado. Ou a pessoa estava abaixando o martelo e o ferro voou, matou essa pessoa. A pessoa que o responsável ele é exilado, ele tem galu, vai para uma cidade de refúgio, um irbiklat. Ou a pessoa estava subindo numa escada, ou levantando o martelo, o machado, e acabou atingindo alguém. Ele não é exilado, porque a negligência dele foi bem menor. Ele estava subindo na escada, acabou escorregando e caiu, ou levantando o martelo ou o machado e acabou atingindo alguém que estava atrás dele. Foi uma negligência menor, foi um acidente. Ele não é exilado. Mesmo assim, le raivou mamon, ela le potrou mamon. Mesma situação que a pessoa não vai ter pena de morte, nem vai ser exilado. Se na hora dessa morte dessa vítima, essa fatalidade, aconteceram também danos financeiros. Digamos que as roupas da vítima se rasgaram, ou ele estava carregando algum utensílio, o utensílio caiu no chão e se quebrou. Em todas as situações, o responsável, mesmo que não é exilado, não tem pena de morte nem nada, ele não tem que pagar pelo utensílio ou pela roupa. Assim se aprende do pasuk fala a breta de Yeshiva de Hiskia. Uma vez que ele fez algo, que se ele tivesse feito por querer, ele teria pena de morte. Então, mesmo que ele fez sem querer, ele não é castigado, ele não tem que pagar pelos danos financeiros causados na hora dessa fatalidade. Não tem que pagar pelos utensílios. E a mesma coisa com relação ao Shabbat falarava. A pessoa que ele faz algum trabalho proibido no Shabbat, ele queimou os cereais do vizinho. Se ele fez de propósito para ter uma vantagem, ele tem pena de morte. E não tem que pagar pelos cereais. Falarava, mesmo que ele fez isso sem saber que era proibido no Shabbat, ele não tem pena de morte. Mesmo assim, ele está isento de pagar pelos cereais. É um decreto da Torá, não necessariamente a gente entende o motivo, mas isso fala a breta da Yeshiva de Hiskia. Então falarava, a nossa Mishá pode se tratar num caso desses. Eu vejo ele queimou os cereais para pegar as cinzas, mas não sabia que estava fazendo algo proibido no Shabbat. Ele não tem pena de morte, mesmo assim ele está isento de pagar pelos cereais. Falaram sábios para Rava, como você pode explicar a nossa Mishnah assim? Ele fez isso sem saber que era proibido, não tem pena de morte. A Mishnah fala que ele não tem que pagar pelos cereais porque ele tem pena de morte. Se ele fez isso sem saber que é proibido, fez isso bishogê, ele não tem pena de morte. Falaram isso que a Mishnah veio dizer. Que vai demezir do benafshô, e que deve acabar ele afron, hasta bishogê patur. Falaram o que a Mishnah veio dizer é, uma vez que ele fez algo que se ele tivesse feito sabendo que era proibido, tem pena de morte, transgrediu o Shabbat, e estaria isento de pagar pelos cereais, mesmo que ele fez isso sem saber que era proibido, ele não tem que pagar pelos cereais. Fala Mishnah, começando um novo assunto. Shor she'arodeh v'achar shor acher ve'uzak. Um boi de Reuven estava perseguindo um boi de Levi. E esse boi de Levi sofreu danos. Zeomer shor ha'izik. Zeomer lo ki ela besira laka. Levi, a vítima, diz: o seu boi chifrou o meu boi. E o Reuven, ele diz que não. Foi a pedra que machucou o seu boi. Não foi o meu boi, não teve que te pagar. Então, conforme Levi, ele merece receber o pagamento pelo dano. E conforme Reuven, não. Foi a pedra que machucou o boi de Levi. Fala a Mishnah, a lei é a Motsimi Chaviru Alavaraya. Ou seja, Levi quer tirar dinheiro de Reuven. Ele tem que trazer uma prova que ele merece esse dinheiro. Três duas testemunhas que o boi de Reuven causou o dano, ele vai receber o dinheiro. Na dúvida, não. Pode ser que a pedra que machucou o boi de Levi. Na dúvida, não vai receber nada. Digamos que um boi de Reuven e um boi de Shimon estavam perseguindo o mesmo boi de Levi. E esse boi de Levi sofreu danos. Reuven diz para Shimon: Shimon, você tem que pagar. O seu boi chifrou o boi de Levi. Shimon diz para Reuven: não, o seu boi chifrou o boi de Levi. Você tem que pagar. Eu não tenho que pagar. Viramos a página. Shneem Pturim, fala Mishnah. Também Reuven, também Shimon estão isentos de pagar. Porque é a mesma coisa. Levi quer tirar dinheiro ou de Reuven ou de Shimon. Levita tem que trazer uma prova, duas testemunhas que viram qual foi o boi que agrediu. Na dúvida, ele não pode cobrar nem de Reuven, porque talvez foi Shimon responsável. Nem de Shimon, talvez foi Reuven, o dono do boi agressor. Na dúvida, ele não vai receber nada. E o Yushneem Shelish Echad, Shneem Chayavim, se os dois bois pertenciam à mesma pessoa, ao mesmo Reuven, então de qualquer forma, um dos bois que agrediu o boi de Levi, Reuven tem que pagar. Não tem dúvida nesse caso. Temos que dois bois de Reuven perseguindo o mesmo boi de Levi. Os dois bois de Reuven eram Tam. Reuven teria que pagar metade do dano do corpo do boi que causou o dano. Um boi de Reuven era um boi grande. Um boi de Reuven era um boi pequeno. Levi diz: eu mereço receber o boi gordo, o boi grande, para cobrar a metade do dano. Reuven diz que não, quem causou o dano não foi o boi gordo, foi o boi magro. Então, Levi mereceria receber o boi magro para coletar a metade do dano. Como fica a lei? A mesma lei. Levi tem que fazer uma prova que ele merece o boi gordo para cobrar metade do dano. Na dúvida, ele vai ter que se contentar com o que Reuven confessou. Reuven confessou que foi o boi magro que causou o dano. Levi vai ficar com o boi magro. Mesmo que o valor do boi magro não chega para cobrir o que ele quer cobrar, metade do dano, ele tem que se contentar com isso. Outro caso, dois bois de Reuven perseguindo um boi de Levi. Um boi era Muad, um boi era Tam. O Levi diz: quem causou o dano ao meu boi foi o boi Muad. Então o Levi diz que ele merece pagamento completo pelo dano. É um boi que já chifrou quatro vezes ou mais, o dono paga pagamento completo. Assim diz Levi. Reuven conta a história diferente. Reuven diz: não, foi o animal Tam que chifrou o seu boi. Então você merece receber metade do dano. A mesma coisa aqui. Levi que cobrar do boi Muad, pagamento completo, e tem que fazer uma prova que isso que aconteceu. Na dúvida, ele vai ter que se contentar com o que Reuven confessou. Reuven confessou que foi o animal Tam, ele vai receber metade do dano. Fala a Mishnah um outro caso. Dois bois de Levi foram prejudicados pelos bois de Reuven. Um boi de Reuven era gordo, um boi era magro. E os dois eram bois na categoria de Tam. Então, Anisako Mergador dizer que é Tagador, Vekatan é Takatan. Levi já sabe que ele vai receber metade do dano para os danos dos dois bois dele. Ele diz que foi o boi gordo que chifrou o boi gordo, foi o boi magro que chifrou o boi magro. Isso convém a Levi. Ele vai receber o boi gordo para cobrir metade do dano causado ao boi gordo dele. E o boi magro para cobrir metade do dano do boi magro dele. Mas e como é louco que ela catar e tagador, pegador e tagatar? Reuven, o dono dos bois, diz que não. Quem agrediu o boi gordo foi o boi magro. Quem agrediu o boi magro foi o boi gordo. Então Levi teria que ficar, cobrar metade do dano do boi gordo, que é um valor alto, do corpo do boi magro. Talvez não vai ser suficiente, vai ter que se contentar com isso, fala Reuven. E quem causou dano para o boi magro foi o boi gordo. Então Levi ficaria, coletaria metade do dano do boi magro do corpo do boi gordo. Então a lei aqui é a mesma. Levi traz uma prova para provar o que ele está dizendo, aí ele vai cobrar o que ele quer. Mas sem a prova, ele tem que se contentar com o que Reuven está confessando. Outra situação, os dois bois de Reuven, um era Tam, um era Muad. E dois bois de Levi foram prejudicados. Um era gordo, um era magro. Levi diz que o boi Muad de Reuven chifrou o boi gordo. Levi diz que ele merece pagamento completo pelos danos causados ao boi gordo. E o boi Tam chifrou o boi pequeno, o boi magro de Levi. Ele merece receber metade do pagamento do boi magro. E a lei aqui é a mesma, como a Mishnah vai falar na sequência. Se Levi tem uma prova para cobrar o que ele quer, então ele pode cobrar. Sem a prova, ele tem que se contentar com o que Reuven está confessando. Um outro caso. Dois bois de Reuven perseguiram dois bois de Levi, prejudicaram eles. Um boi de Reuven era tam, um boi era muad. Anizá comer muad e ziketa gadol betam betakatan. O Levi, ele diz que o boi muad chifrou o boi gordo dele. Diz que ele merece receber pagamento completo pelos danos causados ao boi gordo. E o boi tam chifrou o boi magro. Merece receber metade do pagamento para isso. Lamazi comer lo que era tam betakadol betam betakatan. Reuven diz diferente. Quem chifrou o boi gordo foi o boi tam. Levi merece receber metade do pagamento. E quem chifrou o boi magro foi o boi muad. E Levi merece receber pagamento completo pelos danos do boi magro dele. Qual é a lei? Amotzim e chavir olavaré. Todos esses casos da Mishnah, a lei é a mesma. Levi traz uma prova e cobra o que ele está pedindo. Mas sem prova, vai ter que se contentar com menos, com o que Reuven está confessando. Amara Bichia Baraba, Zotomeret, Halukim Alav Haverav Al Sumchus. Fala Bichia Baraba, se a nossa Mishnah escreveu essas leis, significa que a gente veio falar uma novidade. Em todos esses casos, você fala Mutsim e Haveru Alav Araya. Por quê? Porque Sumchus discute com Rahamim. Sumchus não diz a Mutsim e Haveru Alav Araya em nenhum desses casos da nossa Mishnah. O que Sumchus diz? De Amar Mamona Mutar Besafek Holkin. Fala Sumchus, a lei é diferente. Quando existe uma dúvida se Levi merece o dinheiro ou não, se divide o valor. Levi recebe só metade. Já no, por exemplo, no primeiro caso, o boi de Levi foi perseguido pelo boi de Reuven. Levi se machucou. Levi diz que foi o boi de Reuven que chifrou. Reuven tem que pagar. Reuven diz que não tem que pagar. O boi se machucou em choque com uma pedra. Digamos que o dano foi de 100. Isso que Levi quer receber, conforme Sumchus, ele recebe metade. Recebe só 50. Conforme Rahamim, Levi não recebe nada. המוצים מחברו עליו הראיה. אמר לי רבי אבא בר ממל, רבי חייא בר אבא, אמר סומכוס אפילו בריא ובריא, פעל רבי אבא בר ממל, רבי חייא בר אבא. Entendendo que os casos da nossa Mishnah é bari ubari, ou seja, que também Levi diz que tem certeza do que ele está falando, e também Reuven diz que tem certeza do que ele está falando. Os dois estão falando tanat bari, um argumento forte, afirmativo. E será que Sumchus discute com o Hakamim mesmo nesse caso? Que os dois têm argumentos assertivos? Malein fala Rabi Chia Baraba que sim. Amar Sumchus afiru bari ubari. Falou Sumchus que mesmo que Levi diz tem certeza que o boi de Reuven que causou o dano. E Reuven diz tem certeza que foi a pedra que causou o dano. Conforme Sumchus, Levi recebe metade. O Mimai de Matnit me bari ubari. Como você vê da nossa Mishnah, pergunta Rabi Chia Baraba para Rabi Chia Baraba, que a nossa Mishnah se trata desse caso de Bari ou Bari, os dois têm certeza do que estão dizendo. Dektani, Zeumer Shurhaizik, Zeumer Lokiela. Porque olha só a linguagem da Mishnah. Levi diz, o seu boi causou o dano. Fala Reuven, não. O que aconteceu foi que a pedra causou o dano. Os dois têm, estão falando de forma afirmativa. Então é Bari ou Bari. Maki flara fapa, me deixa bariu bari, sem falar em bariu bari. Fala fapa, não pode ser que o princípio da Mishnah se trata desse caso de bariu bari, os dois têm argumentos afirmativos assertivos, e a sequência se trata de um outro caso. Então a sequência da Mishnah também tem que se tratar também de bariu bari. Ei, Maceva, como você explicar a sequência? Aí é echad gadol ve echad katan, izá comer gadol izik, mas nem comer lo que era katan izik. Echad tam ve echad muad, izá comer muad izik, mas nem comer lo que era tam izik. Amotzim e Haveru Alav Araya. Lara Papa, olha só o caso da sequência. Os dois bois de Reuven perseguiram um boi de Levi. Um boi de Reuven era tam, um boi de Reuven era muad. Ou gordo e magro, dá no mesmo. Levi diz, quem chifrou o meu boi foi o boi muad. Eu mereço receber pagamento completo. Reuven diz que não. Quem chifrou o boi de Levi foi o boi tam dele. Então, Reuven diz que tem que pagar só metade do dano. Qual é a lei? A Mutsim e Haveru Alav Araya, fala a nossa Mishnah. Levi tem que usar uma prova para cobrar o dano completo, senão ele tem que se contentar com metade do dano. Alô, Maitiraya, acha que aqui dá armazim. Isso falaram a Fafa explicando, se Levi não traz uma prova, ele vai se contentar com o que Reuven confessou. Nem Matea Betiúf, Tederava Barnatan. Se esse é o caso da Mishnah, que os dois dizem que têm certeza do que estão dizendo, Bari ou Bari, será a prova da Mishnah contra Rabba Barnatan. Damar Tanuchitim. Fala para o Barnatar, uma lei muito interessante. Levi chega para Reuven e fala, Reuven, me dá o meu lote de trigo que você me deve. Reuven diz que não te devo trigo, te devo cevada. A lei é, conforme Rabba Barnatar, Levi não recebe nem trigo nem cevada. Por quê? Ele diz que Reuben deve trigo, ou seja, não mais do que trigo, não cevada. Ele diz que não quer cobrar a cevada, perdoa a cevada. Reuben diz que eu te devo cevada, não te devo trigo. Então, Reuben não tem que pagar trigo porque não confessou que devia trigo. E não tem que pagar cevada também, mesmo que ele confessou que deve a cevada, não tem que pagar. Por quê? Porque Levi, quando cobrou, cobrou só trigo. Em outras palavras, ele disse, eu não quero cobrar outra coisa fora trigo. Não quero cobrar a cevada, senão ele teria dito, me devolve o trigo, me devolve a cevada. Ou me devolve o trigo agora, a cevada depois, não se esqueça. Levi diz que não, ele só quer cobrar o trigo. Ele não tem prova que Reuven deve o trigo, ele não vai receber trigo. Reuven confessou que deve cevada, Reuven não tem que pagar a cevada. Porque Levi, em outras palavras, diz que não quer cobrar a cevada, perdoa a dívida da cevada. Assim fala Rabbi Barnatan a lei. Então, seria uma prova da sequência da Mishnah contra Rabbi Barnatan. Por quê? Porque nesse caso que a gente mencionou hoje, Levi diz, Bari, eu tenho certeza que quem chifrou o meu boi foi o boi Moar de Reuven. E Reuven diz, tenho certeza que foi o boi Tam que chifrou o seu boi, não o boi Moar. E a Mishnah diria, Levi se contente com o animal Tam, para pegar o animal Tam para coletar metade do dano. Isso seria contra Rabbi Barnatan, porque Levi estaria recebendo algo que ele não cobrou. Ele não diz, talvez foi o boi Tam, talvez foi o boi Moat. Ele diz, tenho certeza que foi o boi Moat. Em outras palavras, ele diz, não foi o boi Tam. Em outras palavras, ele diz que não foi o boi Tam, conforme Rabbi Barnatan, ele não pode receber os danos causados por um boi Tam. Ele diz que não foi o boi Tam que causou, é como o caso do trigo e da cevada. Ele cobrou trigo, ele não pode receber cevada. No caso da Mishnah, ele cobrou os danos de um animal Moat. Tem certeza que isso que aconteceu. E nas palavras ele diz que ele não vai receber outra coisa. Ele não merece receber os danos causados pelo animal Tam. Então, conforme Rabbi Barnatan, Levi não deveria receber nada. Nem pagamento de um animal Tam, nem de um animal Moat. Ele avalia o Beshema. Então, temos que explicar a nossa Mishnah diferente. Não se vê aqui, os dois estão falando Tanad Bari. Os dois estão falando um argumento afirmativo, assertivo. Um está falando que tem certeza. Um está falando que está na dúvida. Então pergunta para de que amar o Bari Man, de que amar Shema Man. Quem é que falou que tem certeza? Quem é que falou que está na dúvida? E lembra de que amar Nizak Bari, de que amar Mazik Shema. Se o caso é que o Nizak diz que tem certeza que foi o boi Moab que chifrou o boi dele, e o Mazik fala que está na dúvida, talvez foi o boi Moab, talvez foi o boi Tam. Se Levi cobrou, diz que tem certeza que foi o boi Moab, ele não pode receber outra coisa, como falou Rabbi Barnatan. Em outras palavras, diz que não foi o boi Tam. Ele não merece receber os danos causados por um boi Tam, só por um boi Moad. Ele não tem prova que foi o boi Moad, então não deveria receber nada. Então não pode ser que esse é o caso da Mishnah, porque a Mishnah diz que Levi vai receber metade do dano do boi Tam. Forçosamente temos que explicar a Mishnah que Levi, o prejudicado, diz que talvez foi o boi Moad, talvez foi o boi Tam. Então ele não fechou nenhuma porta para si, ele aceita receber de um dos dois. E o Mazik Reuven diz que foi com certeza o boi Tam que chifrou o boi de Levi. Então nesse caso, todos concordam que Levi receberia o boi Tam. Nós, também conforme a Barnatan, essa seria a lei. O Medecefa Nizak Shemo Mazik Bari, Reishanami Nizak Shemo Mazik Bari. Então falar aqui, não pode ser que o princípio da Mishnah é como foi explicado antes, no caso da pedra, que Levi diz, tenho certeza que o boi de Reuven chifrou. E Reuven diz, tenho certeza que foi a pedra que prejudicou o boi de Levi. Não pode ser que esse é o caso, porque aí a gente teria uma Mishnah no começo, tratando de um caso, na sequência de outro caso. Então se a sequência da Mishnah se trata, que um fala talvez, um fala que tem certeza, o princípio da Mishnah também se trata assim. Nizak chama o Mazik Bari. O caso que Levi fala, talvez o boi de Reuven chifrou o meu boi. E Reuven diz, tenho certeza que foi a pedra. Fala, Rahamim, Levi não recebe nada na dúvida. Traz uma prova e vai coletar. Mas se não, não vai cobrar nada. Namar Sunkos Afiro Be'ad, Eitzer Rashmuina Delo. Pergunta se esse é o caso do princípio da Mishnah. Levi diz, talvez foi o boi de Reuven que chifrou. Reuven diz, que eu tenho certeza que foi a pedra. Também nesse caso, Sunkos discute com o Rahamim. A Mishnah vem ensinar o grande Rahamim. Mutsimi Havirola Avarea. Levi não recebe nada na dúvida. Por quê? Porque Sunkos discute com o Rahamim. Por isso nossa Mishnah ensina a opinião de Rahamim. Será que também nesse caso Sumchus discute com o Rahamim? Levi diz, talvez foi o boi de Reuven, talvez foi a pedra. Ele nem tem certeza. Reuven fala, tenho certeza que foi a pedra. Também nesse caso Levi vai receber metade do dano. O argumento de Levi é fraco comparado ao argumento de Reuven, que tem certeza que foi a pedra. Lo. Então realmente nesse caso Sumchus concorda com o Rahamim. Levi não recebe nada com Ta'anat Shema, esse argumento duvidoso dele, um argumento fraco. Sefa Nizak Shema Mazik Bari, Reisha Nizak Bari Mazik Shema. Fala, não, o princípio da Mishnah se trata que Levi diz, eu tenho certeza que foi o boi de Reuven que chefrou o meu boi. Reuven diz, eu estou na dúvida, talvez foi o meu boi, talvez foi a pedra. Nesse caso, Sumchus diz, talvez foi o argumento de Levi, um argumento assertivo, tem certeza que foi o boi, ele recebe metade. Fala, nossa Mishnah, que não. Ramin discute a Motsim e Haviru Alavareia. Mesmo que Levi tenha um argumento mais forte do que Reuven, Levi não recebe nada na dúvida. Reuven está na dúvida se ele está culpado ou não, não confessou. Levi não tem prova, não recebe nada. E a sequência da Mishnah se trata de um caso diferente. Levi diz, eu estou na dúvida, talvez foi o boi Muad de Reuven que chifrou, talvez foi o boi Tam que chifrou. Está na Tchema, está na dúvida. E Reuven diz, eu tenho certeza que foi o animal Tam que chifrou. Levi não fechou nenhuma porta para si e disse, talvez eu vou receber pelo dano do animal Tam, talvez o animal Muad. Todos concordam também, Rabba Barnatan. Levi recebe o que Reuven confessou, recebe metade do dano do corpo do animal Tam. Todo motivo que a gente começou esse raciocínio é para a gente não queria diferenciar entre o princípio da Mishnah e a sequência da Mishnah. Não faz sentido dizer que o princípio é Bari ou Bari, os dois têm argumentos assertivos, têm certeza do que estão falando, e a sequência é um caso que um tem certeza, o outro está na dúvida. Mas de qualquer forma, a gente acabou de explicar a Mishnah de duas formas diferentes. No caso da pedra, Levi tem certeza que foi o boi de Reuven que causou o dano. Reuven está na dúvida. Na sequência, no caso do animal Tam e animal Muad, Levi está na dúvida, talvez animal Tam, talvez animal Muad. E Reuven tem certeza que foi animal Tam. São dois casos diferentes. Então, se vamos chegar nisso, por que não explicar que o princípio da Mishnah é Bari ou Bari? Os dois têm certeza. É a sequência, se trata de Bari e Veshema. Um tem certeza, não está na dúvida. Amri, respondemos. Bari Veshema, Shema ou Bari, Had Miltai. Bari ou Bari, Shema ou Bari, Trem Mirenino. Responde Amará, que não. Faz sentido explicar a Mishnah em dois casos diferentes, mas da mesma espécie. Que um tem um argumento mais forte que o outro. Um tem certeza, o outro está na dúvida. Então, o princípio da Mishnah se trata de um caso, a sequência de outro caso. Mas os dois casos, a espécie é a mesma, a fórmula é a mesma. Um tem Tanat Bari, outro tem um argumento duvidoso, Tanat Shema. Isso faz sentido explicar. O que não faz sentido explicar é que na Mishnah tem dois casos de duas espécies diferentes. O princípio se trata que os dois têm argumentos assertivos, têm certeza, Tanat Bari. Isso é uma espécie, e a sequência da Mishnah, um tem certeza, outro está na dúvida, um tem um argumento mais forte que o outro. Seria uma forma confusa de explicar a nossa Mishnah, sem nexo, então por isso faz sentido explicar assim. No primeiro caso, o Nizak é Bari, o Mazik é Shema. No caso da sequência, o Nizak é Shema e o Mazik tem certeza é Bari. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã a conclusão do nosso capítulo. Começando amanhã, Bezat Hashem, o quarto capítulo, Shosh Nagar, Dalet Vehei. Um caso interessante. Um boi, Tam, de Reuven, chifrou vários bois de várias pessoas. E o problema é que esse boi Tam, ele não vale o valor de todos esses danos. Quem é que vai ficar com o boi Tam para cobrar o dano? E quem é que vai sair no prejuízo? Será que o último que foi prejudicado vai ter a prioridade? Ou o primeiro? Os usados da questão com muito mais proximidade? Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém, amém.